Ok, vamos a Mateus capítulo 5, versículo 13, ver um pedacinho do famoso Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo, passagem muito conhecida, e nós vamos apenas meditar um pouco nesta frase dele, que originou o título Crente Insípido, Fora, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. É importante notar que o Sermão do Monte não foi dirigido para os seres humanos, todos, mas para os discípulos entre a humanidade. É bem claro isto. E aqui, então, ele fala de uma característica dos seus discípulos, dos crentes, que teriam fé nele. Logo depois, no versículo 14, ele fala, vós sois a luz do mundo, de onde originou, inclusive, o nome da nossa igreja. Mas eu quero explorar só a figura do sal, hoje, nessa breve pregação. Basicamente, duas características do sal se sobressaem sobre alguma outra que ele possa ter. Ele dá sabor e ele conserva. Esses dois pontos gostaria de ver com vocês. O sal dá sabor. Vós sois o sal da terra. Vocês dão sabor a esta terra perdida, cujo Deus desse século é o diabo, o príncipe deste mundo, que está, mundo este que está submerso no pecado, o mundo inteiro jaz no maligno. Então vocês dão sabor, mas sabor a quem? À terra, aos animais da terra, aos coqueiros? A quem? Ao mar? A Deus? Em primeiro lugar. Observem, eu vou ler algumas passagens com vocês, em que mostra o prazer que Deus tem nos crentes. Crentes esses, obviamente, que moram na terra. Quando morrem, vão para o céu. Mas, olhando para a terra, Deus vê os seus filhos e tem muito prazer neles. Já no Velho Testamento falava do prazer que ele tinha em Israel, que era a menina dos olhos dele. Apesar de que Israel deu muito trabalho a Deus, muita tristeza. Mas um filho dá tristeza muitas vezes ao pai. Mesmo assim, o filho dá sabor à vida do pai e da mãe. Lucas capítulo 5, versículos 5 e 6, o Senhor Jesus Cristo falando da parábola da ovelha perdida, no versículo 4, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo. Segunda vez que ele fala em alegria, porque encontrou uma ovelha que estava perdida. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. João capítulo 15, versículo 11. Na belíssima passagem da videira e dos ramos, e depois ele fala no capítulo 16 da missão do Espírito Santo. São capítulos especialíssimos no livro de João. Mas aqui ele fala, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O Senhor Jesus Cristo tem gozo. Ele tem grande alegria em nós. Nós aqui hoje, agora, nós damos sabor a Deus. Que privilégio para nós isso. Parece até um atrevimento nosso, ousadia dizer isso. Mas é Ele que diz, o próprio Deus, não somos nós. Quer dizer, nós dizemos porque Ele diz. Hebreus 11, 5 e 6. Hebreus 11, 5 e 6, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver o quê? agradado a Deus. Enoque agradou a Deus. De fato, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A nossa fé não é apenas um canal para chegarmos até Deus, um canal técnico, que é, mas ela é muito mais do que isto. Quem exercita fé, ele agrada a Deus nesse exercício de fé, porque crê, porque confia. Então ele passa a ter dali uma condição que antes de ter fé não tinha o quê? Agradar a Deus. Mas quem recebe esta fé de Deus consegue então agradá-lo. Eu quero chamar a atenção que talvez a gente pouco note o termo aqui de agradar a Deus. Mais do que crer em Deus de uma maneira mais técnica, racional. Mas além disto é agradar. Pense nisso, você conseguiu uma condição extremamente benéfica e privilegiada, agradar a Deus. Quanto mais fé você tem, mais você agrada a Deus. Salmo 147:11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus gosta. É lamentável aquela ideia que se tem de Deus, especialmente o Deus que se revela no Velho Testamento, de um pai zangadão, carrancudo, talvez até com uma vara na mão, um chicote, porque diz que corrige a quem ama e ele surra o seu filho. Aquela ideia de um Deus exigente demais. Está na Bíblia isso, ele de fato é um Deus exigente, de fato ele é um Deus que castiga os seus filhos, sim, porque os ama, mas essa imagem de um Deus que se agrada de nós, que tem gozo em nós, ela deveria ser talvez mais explorada, não só nas pregações, mas na sua própria leitura das Escrituras, para o seu gozo ser maior, seu gozo de ser crente não é ter uma religião, não, essa é uma coisa muito sem graça, ter religião. Ser crente é filho de um Deus que se agrada em nós. É bom demais. Passando a página, Salmo 149:4. Porque o Senhor Deus se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Quero ler o último dentro desta explicação que nós damos sabor ao próprio Deus quando estamos nessa terra. Provérbios 11:20. Abomináveis são para o Senhor, os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Então, falamos em prazer, falamos em deleite, falamos em agradar, falamos em gozo, falamos em alegria. Então, nós somos o sal desta terra, nós damos sabor a Deus. A terra fica mais gostosa para Deus. Mas nós damos sabor também aos anjos. Lucas 15:7-10. Estranha a minha observação. Já lemos a passagem em Lucas 15, mas eu parei no versículo 6, de propósito. Porque esta afirmação do Senhor Jesus Cristo é um tanto quanto incomum e uma revelação dos bastidores do céu. Digo-vos que assim haverá maior júbilo aonde? Aonde esse júbilo há? No céu, por um pecador que se arrepende, alguém que se tornou sal da terra, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas, pastor, aqui não fala em anjo, pois vá para o 10, versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então, nós somos alegria para os anjos lá no céu. Nem entendemos direito como é que isso se processa, mas é. E nós somos sal aos próprios crentes, a nós mesmos. Eu, pelo menos, acho a terra muito mais gostosa por causa de vocês. E por causa de outros irmãos em Cristo, de outras igrejas. E de outros locais que eu conheço, certamente vocês conhecem. Imagine todos os crentes serem tirados da terra e ficar só você. A terra ia ficar um bocado sem graça. Mas ela é mais saborosa com os crentes convivendo entre si. Salmo 16 e 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Esta terra era gostosa para Davi, por causa dos santos, por causa dos crentes. Então, antes de passar para o próximo ponto da característica do sal, pense nisto. Obrigado, Senhor, porque eu dou o sabor a esta terra a Ti, aos anjos que estão nos céus e aos próprios irmãos. E obrigado por este privilégio e me permita que esse meu sal não se gaste. Aí vamos encerrar com esse ponto. E obrigado pelos crentes que me dão tanta alegria. Questão da conserva. Os crentes se impedem que a terra seja muito pior, muito, seja intolerável, inclusive, a Deus. Tira tanta gente com a qual Deus tem muito gozo e muita alegria, vai ficar, obviamente, algo intolerável a Deus. E Ele tem paciência em suportar os perdidos aqui nesta terra. A Bíblia fala disso. É com paciência que Ele suporta. Aliás, é uma prova da longanimidade de Deus, que a paciência de Deus de suportar agressões é uma prova disso, é que Ele aguenta os não crentes, os rebeldes a Ele aqui nesta terra. Enquanto conosco acontece só o contrário. Nós damos gozo a Ele. Na tribulação, quando a igreja for retirada daqui, será um período terrível. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, há uma passagem de interpretação difícil, então eu não posso afirmar com toda convicção, mas é uma sugestão muito atraente para os que têm a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, como eu tenho, como nós temos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, ele está falando de alguém que detém a iniquidade, que já está operando, mas controla essa iniquidade, segura essa iniquidade. Então, como eu falei, uma interpretação muito atraente que, para mim, faz todo o sentido, é que se alguém seja o Espírito Santo de Deus, vai ser retirado na forma dos crentes que foram embora daqui. Eles foram embora e eles são a habitação do Espírito Santo. Então, sem um crente nesta terra, não se pode dizer que o Espírito Santo habita aqui um ser humano mais. Pelo menos enquanto não se converteu o primeiro da tribulação, que vão se converter vários, como nós sabemos. Mas haverá um tempo quando a igreja for arrebatada, e que não haverá um crente nesta terra. Então, o poder conservador do sal que nós somos, pelo fato do Espírito Santo habitar em nós e com o poder dele, ele deter esta iniquidade que já está operante, mas não a pleno vapor, esta retirada nossa aqui causará, então, o início da iniquidade plena aqui com o anticristo reinando por um tempo. Mas como é que se salga algo? Eu tenho que confessar que eu só fiz olhar isto. Eu nunca salguei uma carne, uma peça de filé. Mas já vi, desde que nasci, pessoas fazendo isto, continuando com a minha querida esposa. Colocando um monte de sal em cima e pronto, tá salgado. Ó. Não. Espalhando. Primeiro é assim que eu vejo. E é óbvio, porque ao espalhar o sal, você faz com que o sal tenha contato sobre toda aquela carne que você quer salgar. E esfregando, inclusive, para permitir que ele, de fato, penetre até um certo ponto na carne que ele quer salgar. Se espalhar, mas não esfregar nada, a área está bem coberta, mas o efeito não dará efeito, ou o efeito será inadequado. Se esfregar, mas não espalhar, ou apenas uma pequena parte, vai ficar salgada e o restante vai ficar sem sal e sem a conserva. E é interessante a aplicação desta figura, porque os crentes de uma igreja devem estar bem espalhados pela cidade. Ou, dizendo de uma forma ainda mais geral, os crentes do mundo devem estar espalhados pelo mundo. E tudo indica que esse é um motivo pelo qual Deus quis que a sua igreja fosse instituída aqui, a Igreja de Cristo, de uma maneira local. Não há uma super igreja que comanda todas as outras. Não há uma sede terrena para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há um bispo, um pastor de todas as igrejas. Não existe. O plano de Deus pelo Novo Testamento é claro. Igrejas locais, independentes, ou no máximo interdependentes uma com a outra, mas independentes a tal ponto de terem seus próprios pastores, seus próprios oficiais, a sua membresia, ter a sua existência própria, uma igreja aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Então é exatamente a ideia de espalhar, não é concentrar, mas espalha. Um problema que muitos pastores e muitas igrejas enfrentam, eu enfrentei isto, é com o crescimento. Quando chega, e aí, vamos vender esse terreno, comprar um outro maior e construir um prédio maior, para nós que hoje temos 200 membros, temos 400, depois 800, depois 1.000, depois 5.000, é uma opção válida. Mas há uma outra opção também muito válida e até de preferência de muitos. Não, não, vamos ficar aqui e vamos nos espalhar, vamos nos multiplicar. Então temos 200 membros, vamos arranjar 50 membros que queiram aí sair para outros bairros da cidade, 10 aqui, 10 ali, vamos nos, não quero dizer a palavra dividir, porque tem uma conotação ruim de briga, mas dividir no sentido de multiplicar mesmo. É uma ideia, e muito válida. Vamos ficar desse tamanho, vamos ficar em 200 aqui, de 200 a gente não passa. Se passar é pouco, mas logo já vai gente saindo para outros lugares. A ideia é fantástica. Igrejas espalhadas, crentes espalhados por aí tudo, com todos os tipos de profissões, todo tipo de ramo, todo tipo de atividade, independente de sexo, de cor, de nacionalidade, de poder aquisitivo, de poder cultural, espalhados por aí. Só que, além de espalhados, eles têm que ser atuantes. Tem que esfregar um pouco o sal na carne. Aí você é sal, está bem espalhado aí no lugar onde você anda, você tem sua família, tem seus amigos, você tem as reuniões do seu condomínio, você tem as reuniões do seu sindicato, sei lá o quê. Então você frequenta muitos lugares, muitos círculos sociais, profissionais. Está lá você, uma partícula de sal, frequentando por aí tudo, ótimo, bem espalhadinho. Mas o mundo não tem a menor ideia que você é sal. Você bota uma partícula de sal em cima da carne, e nem faz assim para que ela entre um pouquinho, a carne nem nota que tem sal em cima dela. Uma pena. O mundo talvez nem note que o sal que você é anda circulando por aí para dar mais sabor à terra. Vós sois o sal da terra. Então, pense no efeito que você está tendo como sal. Não adianta só ser sal. Tem que ter um efeito de salgar e de conservar. Cada partícula de sal sobre um quilo de carne vai dar uma sua contribuição para que toda aquela carne esteja conservada e se torne gostosa. Então, você é uma partícula de sal, eu sou outra partícula de sal, mas temos que estar espalhados e bem em contato com o mundo para podermos salgar. No final do versículo, Jesus lembra algo forte. Ele lembra algo e faz uma aplicação forte, é o que eu quero dizer. Lembra uma possibilidade. Parece que havia sal em rocha na época, lá e talvez até ainda hoje, e que havia um tipo de rocha que o sal era muito fraco. E havia essa circunstância que o sal ficava sem gosto. a camada do sal não era boa. Resumindo a história, jogavam fora. Era real isso aqui que Jesus Cristo falou. Aí ele diz, um sal que não tem sabor só serve para uma coisa, ser jogado fora, ou seja, não serve para coisa nenhuma. Aí fica a pergunta, e nós? Um crente sem sal, sem ser sal, sem ter sabor, vai ser jogado fora? E a doutrina da segurança do salvo? Como é que fica? Eu pensei que eu estava salvo de uma forma irreversível. E está. Entendemos aqui que o sentido é de serviço, de utilidade. Um sal sem gosto, como na época existia, não servia, não tinha utilidade. A ideia de ser jogado fora é que afastou-se o sal daquilo para o qual ele podia servir. Então, se esse sal ia salgar aquela carne, mas o sal não presta, não tem gosto, tira esse sal daí, bota fora, sai do meio, bota um sal que preste. É até aí que ele quer chegar. A Bíblia dá a entender que o crente sem utilidade nesta terra, aqui Deus encosta. E esse encosta muitas vezes é mata. Ele leva, não presta para nada. Não tem sentido para Deus. Ele não está salgando a terra. Ele não, ao gosto de Deus. Ele não está sendo prazer para Deus. Você acha que só em você ser filho de Deus, automaticamente você está dando prazer a Deus? Não está. Como eu disse, um filho dá prazer a Deus e ao longo disto, paralelo a isso, vai ter a disciplina, vai dar raiva ao pai e tal, um filho. Mas há filhos que chegam a um ponto extremo de que desapareceu o prazer que aquele filho dá ao pai. É lamentável, corta o coração você ouvir mãe dizer, esse menino só me dá de sabor. Acontece isso. Esse menino só me dá preocupação. Que coisa, não consigo ter uma alegria com este filho. E é filho. Deve ser muito triste para um crente imaginar, eu não consigo dar uma alegria ao meu pai, eu não dou sabor ao meu Deus nesta terra. É. Então você não serve para nada aqui. Para Deus você não está servindo para nada. Não. Então o que ele faz? Vai para o inferno. Não, você é filho dele. Está resolvido, isso não se fala mais. Você vai para o céu, para casa, vem embora para casa. Aí você não presta para mim. Aliás, você está me envergonhando aí nesta terra. Está ao contrário. Está me dando muito de sabor aí. Está horrível. Vem embora para casa, que já não tomar nada para você aí, não. É triste. Não foi o que Enoque fez. Enoque foi o contrário. Ele recebeu o prêmio de ser trasladado porque ele agradou a Deus, e agradou a Deus, e agradou a Deus. Ele agradou tanto a Deus que foi para o céu direto, como um prêmio. Mas é triste a gente pensar na possibilidade real de ir para o céu porque não tem mais nada para fazer aqui, no sentido de que o prazer a Deus já ficou muito para trás. Então fica o desafio. E outra coisa, à medida que você deixa de dar prazer a Deus como sal, você vai deixando de dar prazer aos irmãos, dando problema, dando trabalho na igreja, igreja se reunindo, saber o que faz com o irmão, chama o irmão, conversa. Ah, o fulano da sua igreja, o que foi que houve? Cadê o sabor? Em vez de dizer, fulano da sua igreja, é... Rapaz, aquele camarada é excelente, trabalho com ele lá, eu sou que ele é da sua igreja, pois é. Oh, rapaz, é um espetáculo aquele cidadão. Sal, gosto, prazer. E quando vem o contrário, você já quer se encolher. Ele é da sua igreja, é, mas está deixando de ser, sei lá, já tentamos de todo jeito, mas não dá prazer mais. E há casos de pessoas que se afastam de outros que se chamam crentes, se identificam como crentes, mas um crente que é sal mesmo, não quer muito envolvimento. Por quê? Porque não dá prazer, não dá sabor, dá de sabor, dá o contrário, dá constrangimento. Então, é o contrário. Pense nisto, e que você possa ser cada vez mais atuante como sal, como um elemento que conserva este mundo até Cristo resolver tirar a igreja daqui, deixar o anticristo dominar por um tempo, depois ele vai voltar e reinar 1000 anos, e que a nossa utilidade continue sendo muito gostosa para Deus, que seja ainda algo evidente, algo que se nota dentro da igreja, fora da igreja, se observe, se veja que coisa bonita, que sal, que carne gostosa esta, que foi salgada com um bom sal. Não se deixe se tornar inútil, até para Deus, aqui nesta terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, que eu tive o privilégio de explicar e incluir algumas observações adicionais com esta figura tão interessante que Ele mesmo nos autorizou a explorar, que é a figura do sal, nós como sal da terra. Obrigado por podermos pensar nestas coisas, meditar, refletir e que essa pregação seja útil naquilo que ela se propõe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.